aqui transmitir para o
Live
YouTube.
streaming is on.
Mas ainda não está. Agora foi. Perfeito. Bom, gente, estamos aqui no YouTube também, tá? Boa noite a todos que estão aqui no nosso ambiente de crescimento, na nossa sala VIP, vamos dizer assim, bem como aqueles que estão entrando aqui pelo YouTube. Hoje nós vamos ter uma aula aberta e eu estou tendo a honra de ser assessorada pelo Tiago, né? Um dos nossos aspirantes proeminentes, porque nós temos aqui um projeto de tutoria. Então, o Tiago hoje vai me assessorar. Nós estamos estudando. Boa noite, companheiro de agitação. Está aqui essa moça linda aqui, que de blusa marrom, eu acho, e óculos, eu não consigo. Está só companheiro de agitação, eu não consegui ler o seu nome. Mas temos dois companheiros de agitação, olha só que coisa. Gente, a gente estava estudando sobre as estruturas psíquicas, tá? Então, nós estudamos, dentro das três estruturas que Freud, coloca, né, em termos da nossa organização, Freud classifica a humanidade, vamos dizer assim, em três aspectos, tá? Ele classifica entre neuróticos, psicóticos e pervertidos, ou seja, neurose, psicose e perversão. Uma coisa que é importante a gente entender, e eu vou aqui fazer um lembretezinho amigo, é que neurose, o neurótico, é aquela pessoa que ela tem a noção da realidade, ela tem conhecimento da realidade, ela está conectada com a realidade. Então, essa pessoa somos nós. Então, nós temos, hoje nós sabemos que dia é hoje, nós, enfim, sabemos o que, não nesse sentido, tá? Não leve ao pé da letra essa frase. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, nós temos conhecimento da lei. Quando eu falo da lei, eu não estou falando da Constituição da República Federativa do Brasil, mas a lei num tom psicanalítico. Nós sofremos a intervenção. Paterna, nós passamos pelo processo de castração, então não existe essa numeração, eu falo num tom apenas didático, tá? Pelo menos aí 80, 90% da população é neurótica, então tirando o senso comum, se alguém te chamar de neurótico, fique feliz da vida porque você está bem. Nós falamos também sobre a perversão. O pervertido é aquela pessoa que sente o prazer sexual sem ter necessariamente o coito, sem ter necessariamente a relação sexual, a penetração. Então, pode ser, por exemplo, um voyeur, basta ver que ele já está se satisfazendo sexualmente falando. E ficou faltando nós falarmos do psicótico. E aí eu prometi, e como promessa é dívida, hoje nós estamos tendo essa aula, né, essa aula aberta, né, também no formato de live, onde nós vamos falar da psicose e assim a gente consegue fechar esse ciclo, né, digamos assim, de neurose, psicose e perversão. Então eu vou compartilhar aqui o meu slide com vocês, mas o que que é importante a gente já, num primeiro ponto, a gente entender. Quem é o psicótico? O psicótico é aquela pessoa que ela não tem, ou por um determinado momento, ela perde a noção, o senso, o contato com a realidade. Uma palavrinha do senso comum e que faz muito sentido dentro da estrutura que Freud classifica. É quando a gente fala assim, ah, fulano teve um surto. A gente não precisa completar a palavra porque já está subentendido que ele teve um surto psicótico. Então, quando a gente fala que, ah, fulano teve um surto, mesmo que a gente fale brincando, a gente está falando o quê? Fulano perdeu ou, por um determinado momento, saiu, deixou de ficar conectado com a realidade. Isso a gente está falando no senso comum, num tom bem coloquial. Quando a gente vai para a psicanálise e a gente coloca a pessoa como psicótica, o que que nós estamos falando? Nós não estamos falando de um, digamos assim, de um ato isolado. Por exemplo, tá? Ai, a Valdilene terminou com o namoro, surtou. Isso é um ato isolado, isso é uma palavra coloquial, mas não significa que eu seja psicótica. Por quê? O neurótico, o psicótico e o pervertido, nós estamos falando de estrutura psíquica, estrutura mental, e nós estamos falando de formas nas quais a pessoa vive ou se vive em sociedade, tá? Então, nós estamos falando de estrutura psíquica. Só abrindo um parênteses, que essa aula já foi gravada, mas é importante lembrar, quando a gente fala de perversão, a gente não pode ligar ou conectar a perversão com no senso comum, porque a gente sempre vai pensar no pervertido como pensando numa maldade, pensando numa crueldade, e não. Pervertido, psicanaliticamente falando, é uma pessoa que não precisa ter de forma alguma violência para que ela se sinta prazer. Mesma coisa o psicótico, tá? Não podemos confundir psicose com psicopata, tá? Psicose é uma coisa, psicopatia é outra. O psicopata. Isso a gente vai ver também, tanto na psiquiatria quanto na psicanálise, o psicopata, na grande maioria das vezes, vai ter ou vai ter uma violência atrelada a essa estrutura dele. O psicótico, não, tá bom? É só a pessoa que ela perde o senso da realidade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que é psicótica, tá? Só para vocês entenderem e não ficar muito no mundo das ideias. Uma pessoa esquizofrênica é uma pessoa psicótica. Se ela até pode se tornar violenta, mas não significa que ela seja psicopata. E a violência que ela vier a cometer vai ser devido ao fato do delírio, por exemplo, ou da mania de perseguição que essa pessoa tem. Então, dando um exemplo claro para vocês, o esquizofrênico é um psicótico. Então, a esquizofrenia é também uma psicopatia, mas pensando de uma maneira mais pura para vocês, é uma estrutura, é a forma psíquica, é a forma mental que a pessoa consegue viver em sociedade. Eu queria dizer para vocês ficarem à vontade para fazer perguntas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos, porque a noite promete. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos estar falando dentro da psicopatologia psicanalítica e vamos falar da psicose. Então, assim, a psicose já... Falei isso aqui para vocês, é um processo deteriorativo das funções do ego, ou seja, do eu do sujeito, e que leva a sério prejuízo com o contato com a realidade, tá? Então, assim, pensando no esquizofrênico, por exemplo, o autista, tá? A gente pode, dependendo do grau de autismo dele, também classificá-lo como um psicótico. Por quê? Porque um autista, por exemplo, ele há momentos, vamos dizer assim, que ele perde a noção, tá? Ou contato com a realidade. Então, assim, a psicose ou uma desordem mental psicótica refere-se a qualquer estado mental que prejudica o pensamento, a percepção e o julgamento. Então, assim, na psicanálise, a gente não classifica no sentido de rotular, tá? Então, assim, até porque a base da psicanálise é a subjetividade. Então, assim, se num set analítico, que a gente vai falar disso amanhã na nossa aula, e claro, estão todos convocados. Num set analítico, se você percebe que a pessoa está com o pensamento dela prejudicado, desordenado, a percepção e o julgamento dela está prejudicado, é claro que não é em uma situação, mas é numa sequência, tá? É algo quase que rotineiro, vamos dizer assim. Então, você pode ficar atento que essa pessoa pode estar dentro dessa estrutura, tá? Da psicose. E é sempre acontecem episódios, os episódios psicóticos podem afetar uma pessoa com ou sem uma desordem mental propriamente dito. Foi aquilo que eu falei. Então, assim, uma coisa... O que eu falei? Eu falei do surto psicótico, tá? Então, o surto psicótico, vamos usar essa expressão no senso comum que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso periquito e o nosso papagaio fala. Mas para nós, o termozinho técnico é qual? Episódios psicóticos. Então, uma pessoa pode ter um episódio psicótico sem necessariamente ser ou estar dentro dessa estrutura psíquica da psicose, sem ter esta classificação, tá? Então, uma pessoa ela pode experimentar um episódio psicótico, ela pode ter vários sintomas, como alucinações, paranoia e até experimentar uma mudança na personalidade. E aí a gente vai entender essa questão da mudança da personalidade mais à frente. Porque a principal base ou característica é qual? A ausência da realidade. E é uma parte fundamental do quadro psicótico. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? E eu me permita dar um exemplo pessoal. Eu só quero pedir, quem tiver com o microfone ligado, até Natália, fica, por gentileza, atenta aí, para você ir mutando, porque vai dando reverberações, por gentileza, tá? Então, olha só, eu vou dar um exemplo pessoal para vocês e me permitam. A minha mãe, ela tem Alzheimer. Então, no início do tratamento dela, ela tinha muitas alucinações, alucinava demais, até que o médico passou uma medicação que ela parou de ter alucinações. E, claro, ela tinha alucinações, tinha paranoia e também tinha, eu não diria mania de perseguição, no sentido de ter alguém me perseguindo, tá? Mas ela tinha uma certa mania. Ela, não é que ela se vitimizava nesse senso comum, tá? Mas ela tinha umas manias de perseguição, do tipo, alguém está fazendo coisas contra mim, pegando as minhas coisas escondidas e tudo mais. Então, essa alucinação, paranoia e essas manias de perseguição que tirava a minha mãe por ter Alzheimer, tá? Desse senso de realidade, prejudicava o pensamento, a percepção e o julgamento dela, eu posso dizer com toda certeza absoluta do mundo que todas as vezes que isto acontecia, a minha mãe tinha episódios psicóticos. E aí você me pergunta, Valdilene, mas, ok, entendi, mas a sua mãe, na verdade, ela é neurótica? Ela tem neurose, psicose ou perversão? Eu digo para vocês, sem o Alzheimer, tá? Sem o Alzheimer, a minha mãe, ela é neurótica. Por causa do Alzheimer, e óbvio, tá? Tô dando como um exemplo para vocês entenderem. Como ela não tem mais o senso total da realidade, aí eu poderia dizer que hoje minha mãe tem psicose. Conseguiram entender, gente? Por favor, sinalizem para mim. Digam para mim, sim ou não? Vocês estão comigo?
Perfeito,
Valdilene. Oi?
Perfeito, foi o exemplo.
Ah, eu vim aqui no YouTube enquanto isso, Cleiton está dizendo que a explicação está excelente. Muito obrigada, Cleiton. Então, vamos continuar. Gente, se eu correr, vocês peçam para eu ir mais devagar, porque vai ser quase impossível, porque o nosso tema de hoje promete. Então, vamos lá. Uma pessoa, ela pode viver o resto da vida nesse estado psicótico, o que a gente vai dizer que ela tem, então, uma psicose crônica, tá bom? Então, ok, quando que a psicose ocorre? Geralmente, na fase entre 17 e 28 anos, tá? E a cada 3% da população, em algum momento da vida, por exemplo, terá um episódio psicótico, tá ok? E detalhe que é muito, 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 muito importante, tá? Porque quando assim, gente, eu não sei vocês, mas sempre que eu falo de psicose, é natural, se eu não vestir a minha carcaça psicanalítica, eu logo pensar, por exemplo, num psicopata, ou eu pensar realmente no esquizofrênico, e é muito interessante essa questão. A psicose não tem nada a ver com intelectualidade, não tem nada a ver com classe social, não tem a ver com raça, não tem a ver com gênero, tem a ver com o quê? Com estrutura psíquica, tá ok? A forma, se a pessoa perdeu ou não o senso da realidade, por exemplo. Eu, por enquanto, não consigo ver o chat, mas depois eu leio, tá? O comportamento psicótico pode ir e vir como resultado de várias influências. O que, que é o resultado de várias influências? Gente, muito simples. Gatilhos, tá? Sempre que acontecer um gatilho, a pessoa pode ter um episódio, tá? Ela pode ter um comportamento psicótico. Então, os efeitos de alguns medicamentos, por exemplo, podem causar episódios psicóticos ou uma situação traumática que afete o bem-estar. De novo, me permita dar o exemplo da minha mãe, porque é o que me cabe aqui agora. O neuro dela, há um tempinho atrás, pediu para a gente diminuir a dosagem de uma medicação. E ele falou, se perceber alguma alteração, retorna. E, de fato, em 3 dias ela voltou a alucinar de novo. Minha mãe dormindo, ficava falando e delirando, dormindo, tá? Quase que roncando e estava lá delirando. Então, o que a gente fez? Nós tivemos que voltar para a medicação, porque ela estava tendo comportamentos psicóticos. De novo, tem a ver com classe social? Não. Tem a ver com raça? Não. Tem a ver com intelectualidade? Não. Tem a ver com... Não tem a ver com nada. É uma estrutura psíquica, tá? A avaliação e o diagnóstico é muito importante que seja feito. Nós podemos diagnosticar alguém como... Nós, psicanalistas, podemos diagnosticar alguém como psicótico? Com certeza, sim, tá? Nós estamos... preparados para isso ou nós somos preparados para isto? Da mesma forma que um psiquiatra e um psicólogo podem fazer essa avaliação. Mas o que, que é muito importante? O importante não é avaliar alguém ou diagnosticar alguém como psicótico. O importante é que o psicanalista ele pode ser o profissional que pode tratar de sujeitos psicóticos. Na época de Freud, ele sempre disse que a psicanálise foi feita para os neuróticos. Aí vem Lacan com seus dissidentes de Freud, e começa a criar, com todas as aspas, uma nova psicanálise. Ou seja, não digo uma nova psicanálise, mas eu digo eles começaram a ampliar a psicanálise, porque Freud não conseguiu concluir os seus estudos, como não será concluído nunca, ok? Porque a mente humana ela é muito vasta, né? A subjetividade por si só já define como algo que eu diria ilimitado. O que é importante a gente entender que por mais que a gente dê o diagnóstico para alguém de psicótico, nós não podemos, de maneira alguma, impedir que essa pessoa procure um psiquiatra. E muito pelo contrário, a nossa obrigação é encaminhar essa pessoa a um psiquiatra, porque possivelmente, eu diria que 90% no mínimo, eu não estou falando dos episódios psicóticos, tá? Eu estou falando de uma pessoa que tem a estrutura psicótica, o esquizofrênico. Ele precisa ir a um psiquiatra e viver basicamente a base de medicação. Alguém, deixa eu ver aqui, alguém quer falar? Ah, tá. Cleiton, muito divulgador. Ellen, ok. Minha mãe também, tá aqui, a dose certa faz muita diferença. Maravilha. Então, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, voltei. Então, quem trabalha com pacientes psicóticos precisa ter conhecimento aprofundado do tema, assim como vivência na prática clínica e institucional. Eu não sei se a Carla está aqui conosco, a nossa aluna, nossa aspirante, e nós tivemos uma aula em que eu disse que, por exemplo, naquele momento ali daquela aula, tinha a Carla e eu acho que tinha uma outra enfermeira também, que seriam as pessoas que hoje eu, Valdilene, digo que estariam mais habilitadas a trabalhar com um psicótico. Por quê, gente? O psicótico, você não... Na grande maioria das vezes, será necessário a gente ter um trabalho multidisciplinar. Então, assim, às vezes, ele vai precisar de internações, entre outras coisas. Como acontece, por exemplo, aqui no Rio, não sei se eu não posso dizer se isso é nível Brasil, mas vou falar de Rio de Janeiro, que a gente tem o CAPS, né, que a própria Silvia mencionou na nossa live passada. Então, o que é importante? Se a Natália, que é a nossa coordenadora pedagógica, me perguntar, Valdilene, você se sente apta hoje a desenvolver um processo analítico com psicótico? Eu digo, não, tá? Então, Valdilene, como que você faria para se sentir habilitada? Primeira coisa, eu buscaria um estágio numa instituição para que, então, eu pudesse ter mais conhecimento do tema, do assunto, não só conhecimento teórico, mas a vivência lá com eles. E aí é que eu vou indicar a série que já faz parte da nossa grade, né? Mas eu deixo aqui aberta a todos para que conheçam Tudo Bem Não Ser Normal, recheada de psicóticos naquela série, tá? Então, assim, precisa-se fazer um estágio numa instituição para que, então, possa desenvolver um trabalho. Mas o psicanalista pode? Pode. Desde que tenha conhecimento vasto, prática clínica ou institucional. Deixa eu ler essa frase aqui que é importante. De modo geral, o estado psicótico não é permanente. O comportamento psicótico se difere do comportamento psicopata. E episódios psicóticos raramente envolvem a violência associada com o comportamento psicopático. Além disso, psicose também não é o mesmo que insanidade, que é a descrição tanto médica quanto legal para uma pessoa que não pode ser responsabilizada pelos seus atos. Essa parte aqui eu quero frisar. Um psicótico não é uma pessoa insana, ok? O fato dele perder o contato com a realidade não significa literalmente que ele seja, estou falando lá nos anos de 1900 e Guaraná de Rosca, uma pessoa louca que não sabe o que está fazendo. Ele perde o senso da realidade, mas ele não fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ou 366, pensando no ano bissexto, sem o centro da realidade. É impossível, tá? Impossível. Bom, a psicose, ela é dividida em três subcategorias. Psicose propriamente dita, estados psicóticos e condições psicóticas. Vamos a elas. A psicose propriamente dita, ela, no que tange ao pensamento psicótico, acontece o que podemos chamar de clivagem. O que é isso daqui, gente? Deixa eu já ampliar aqui. Uma pessoa que tem a psicose propriamente dita, eu vou usar uma linguagem simples para vocês entenderem, ela é literalista, tá? Então, vamos pensar assim, se eu digo assim, como aqui no exemplo, a minha cabeça está cheia de lixo, o psicótico vai achar que a minha cabeça se tornou um cesto de lixo e que no dia que o gari passar, que o lixeiro passar, ele vai ter que colocar minha cabeça lá para levar o lixo junto. Então, o psicótico, ele é literal. Se você diz o seguinte, que essa manga está verde, né? Você está dizendo que ela não está madura, não está apta para o consumo. Ele vai descascar a manga e vai ficar louco, com todas as aspas no louco, vai ficar sem entender porque a manga está amarela e você está dizendo que é verde. E ele vai, não interprete mal a minha frase, é só didática. Ele vai fingir que está te entendendo perfeitamente bem, mas ele não entendeu nada, porque a manga está amarela e você está dizendo que é verde. Você vai dizer assim, nossa, a manga da minha blusa está amassada. Ele vai olhar para a sua blusa e vai falar, gente, aquilo ali não é uma manga fruta, entende? Isso aqui não é uma manga, isso aqui é uma blusa. Então, a psicose propriamente dita, a pessoa tem essa estrutura da clivagem, ela não consegue metaforizar. Metáforas não existe para um psicótico. Existe o que é literal, tá? Branco é branco, preto é preto, e é isso. Então, se você vier a lidar com pessoas psicóticas, pensando na psicose propriamente dita, a primeira coisa que eu digo para você é: melhore a sua linguagem. Porque é natural que a gente vá utilizar jargões, é natural que a gente vá usar linguagens populares, e talvez ele não vá entender. E isso vai gerar uma pane na mente dele, tá? Bom, estados psicóticos. Aqui a gente já vê, eu digo para vocês, constantemente a gente vê na nossa clínica. E é por isso que eu digo que nós podemos trabalhar, não é tratar, nós podemos trabalhar, nós podemos desenvolver um processo analítico com psicóticos. E qual é o psicótico que todos nós aqui, tá, que estamos em supervisão ou já estamos clinicando, nós temos total condições de atender as pessoas que vivem, né, em estados psicóticos. E aqui a gente tem como exemplo o transtorno de personalidade borderline. Gente, nós estudamos alguns dias atrás sobre... dentro da psicopatologia, nós estudamos sobre os transtornos psíquicos. E semana que vem ou a outra, eu não me recordo, acho que na outra semana, a gente vai falar sobre transtornos de personalidade. Uma pessoa esquizofrênica e um borderline, o esquizofrênico, psicose propriamente dita, o borderline, estado psicótico. Ambos vão tomar medicação, mas eles não vão tomar medicação especificamente porque é esquizofrênico ou porque é borderline, mas pelas comorbidades que vêm por causa desses transtornos. E quando a gente fala, por exemplo, no borderline, deixa eu falar só essa palavrinha, quando a gente fala do borderline, a gente não está, em momento algum, falando de uma pessoa que é doente. Nós não estamos falando de uma pessoa que tem gastrite. Gastrite, sim, é uma doença, precisa tomar medicação. Enxaqueca é uma doença, precisa tomar medicação. Quando a gente fala de borderline, nós não estamos falando de uma pessoa doente. Nós estamos falando de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade não é o mesmo do que um transtorno psíquico. Então, personalidade é a pessoa, é a forma dela existir, é o jeito dela ser, ok? É o jeito dela ser. E isso é imutável. O que acontece é ajustes e alinhamentos. Então, quando a gente fala bem carinhosamente border, né? Fala sempre border, border, border. O que significa borderline? É a pessoa que vive no limite, no limiar. Ela vive ali, sabe? Eu ia falar corda bamba, mas não é no sentido ruim. Ela também não é oscilar, literalmente falando, tá? Mas ela fica entre o limite da neurose com a psicose. Trabalhar com borderline exige muita, muita resiliência, eu diria, tá? Por quê? Porque o borderline, ele tem algumas características muito, muito, muito expressivas, tá? Como, por exemplo, o borderline, ele vive tendo esses episódios psicóticos. O borderline, ele é, como eu posso dizer para vocês, ele é excessivo em si mesmo, sabe? Então, ele é excessivamente paranoide ou ele é narcisista. Ele é uma pessoa muito impulsiva. Ele é uma pessoa que ele também, de alguma forma, ele está ligado à perversão e à psicopatia e neuroses graves. Eu estou falando com vocês, eu estou me lembrando de uma pessoa que tenha toque, tá? Eu estou pensando também, me vindo à mente, a pessoa que tem transtorno afetivo de humor, que é a bipolaridade. São mais dois exemplos de pessoas que têm a estrutura dentro de neurose e perversão, tem a estrutura psicose, tá ok? Então, assim, o borderline, ele é uma pessoa que ele tem uma capacidade, eu diria, sobre-humana, porque eu já atendi pessoas borderline, nós temos uma pessoa aqui no nosso instituto que eu diria que está se especializando em atender pessoas com borderline. Então, assim, o borderline, ele tem uma capacidade sobre-humana de sugar as nossas energias, tá? Então, o borderline faz isso. Eu, particularmente, terminava algumas dessas sessões bem mirrada, digamos assim, bem raquítica, porque o borderline ele tem essa característica. Então, assim, o borderline exige da gente, justamente por esse limiar que ele vive. Uma hora ele está na neurose, outra hora ele está na psicose, e aí precisa-se ter muito mais do que jogo de cintura, que é o popular, mas precisa-se ter muito manejo clínico. Então, uma pessoa, né, com transtorno de personalidade borderline, ela é uma pessoa que dentro dessas subcategorias, subdivisões, ela está dentro do estado psicótico. A segunda questão, a segunda condição, consiste no fato de que esses quadros clínicos possibilitam uma recuperação sem sequelas após a irrupção de surtos francamente psicóticos, que são reações esquizofrênicas agudas ou episódios de psicose maníaco-depressivo, por exemplo. A psicose maníaco-depressivo também está dentro da bipolaridade, tá? Então, na fase maníaca, a pessoa... Ó, presta atenção, eu disse também, tá? Eu não disse que é a bipolaridade, eu disse também, tá bom? Então, a pessoa, ela... O que vai... Uma pessoa com depressão, gente, raramente uma pessoa com transtorno de ansiedade não vai ter depressão, tá? Raramente. Então, a gente pode pensar... didaticamente falando, que o maníaco é aquela pessoa que está na fase eufórica, e aí seria, digamos que a pessoa que está lá com seu transtorno, está em crise de ansiedade, e já na fase depressiva está em depressão. Então, essas oscilações que acontecem também é uma característica de um estado psicótico. E, de novo, não é uma estrutura psicótica. A Valdilene é uma pessoa claramente diagnosticada como neurótica. Mas eu posso ter os meus momentos maníacos, que eu vou estar com pico lá em cima, e posso ter os meus momentos depressivos, que eu vou estar com pico lá embaixo. É um estado, é um momento, é um comportamento, é uma circunstância, é um limite ou um espaço ou uma quantidade de tempo que eu estou naquela situação, mas eu não vivo nela. Alguém perguntou alguma coisa? Ah, desculpa, Tiago. E amanhã que você vai me ajudar? Perfeito, você me ajuda amanhã, então. Aonde tu trabalha, quase 80% são esquizofrênicos, assim já está falando. É porque eu estou dando aula, Tiago, acabei me confundindo. Desculpa te colocar nessa berlinda hoje.
Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Você me ajuda. Eu achei engraçado.
Oi, pergunta, aproveita. Quem está falando?
É a Lara.
Lara?
Eu fiquei com uma dúvida. Nesses casos de quem... Né, de transtornos que são o estado psicótico. Então, quem tem um transtorno de personalidade borderline não tem estrutura psicótica. Tem estrutura
psicótica. Tem.
Ah, tá.
É porque, ó, deixa eu voltar aqui, Lara. A estrutura psicótica, ela tem essas três subdivisões. Ela tem a psicose propriamente dita, que aquilo que você fala a pessoa vai entender no literal. Não sei se você estava aqui, porque eu não estou vendo vocês. Eu falei, ah, a manga da minha blusa está amassada. O psicótico, propriamente dito, vai ficar achando estranho porque não tem manga na minha blusa, entende? Quer dizer, nem desenho de manga tem. Então, ele vai entender no literal. Aí a minha cabeça hoje está cheia de tranqueira. Vamos pensar assim, de tranqueira. Ele não vai ver, sabe? Tipo assim, sei lá. É, ele vai imaginar como é que tem mesas quebradas na cabeça da Valdilene, pensando em mesa quebrada como uma tranqueira. Ele vai ficar perdido. O estado psicótico são esses momentos que a pessoa oscila. Então, tem essas três condições. Continua a sua pergunta.
Não, era só isso. Obrigada.
Conseguiu entender?
Consegui.
Alguém mais? Ok, então. Só me chamar porque eu não estou vendo vocês. Nem sei se eu estou aparecendo aqui embaixo. Estou. Tá? Então, vamos lá. Estado psicótico, o borderline é uma desordem mental de personalidade mais frequente e está bastante relacionada a casos de depressão e uso de substâncias psicoativas e alta incidência de suicídio. Gente, uma pessoa que tem borderline, como ela é bem extremista, tá? Ela vai do 0 ao 100, do 8 ao 80, é bem extremista. É, inclusive, pessoas não é... Eu não estou dizendo, e nós nunca diremos taxativamente, porque psicanálise não é exata, mas uma pessoa em um estado psicótico, ela pode, por exemplo, se mutilar. E aí, dentro da literatura psicanalítica, por que a pessoa, por exemplo, se mutila, tá? Exemplos, ela quer aliviar a tensão, ela quer aliviar a dor, ela quer a despersonalização, ela quer uma autopunição e ela quer a castração simbólica. Essa despersonalização, às vezes a pessoa pode se mutilar simplesmente porque ela se julga parecida, talvez, com a mãe ou com o pai que ela não quer, então ela vai se mutilar, tá? Então, assim, o borderline, ele é o extremista, ele é o impulsivo, ele é o... Nossa, tem que ser agora, não pode ser depois. Mas eu não estou falando de pessoas mimadas, eu estou falando de estrutura. Então, o borderline, ele raramente, tá? Raramente o borderline não vai ter depressão. Raramente, raramente. Até porque ele vai oscilar da fase maníaca e da fase depressiva. Outra coisa, o borderline, ele possivelmente vai se utilizar de drogas lícitas ou ilícitas, ok? Fora a parte mais trágica é a incidência de suicídio, tá ok? Aí nós vamos ainda, dentro dos estados psicóticos, falando do borderline. O borderline, ele tem muita dificuldade de se relacionar socialmente, tá? Então, assim, por causa da impulsividade também, a reatividade do humor, as pessoas, elas... como o borderline, ele vive no limite, ele não tem uma... É como se o borderline, essa estrutura, ela fosse um terreno arenoso. Sabe a areia movediça? Parece que é assim, que quando a gente lida com o borderline, você nunca sabe, de fato, o que é e o que que... não é, porque ele não te dá, o borderline, gente, ele não dá estabilidade, digamos assim, tá? Então, não dá para... Só um minutinho, por favor. Natália, te mandei uma mensagem. Desculpa, gente. Então, assim, o borderline, ele não deixa... Ele não dá estabilidade para a gente não sabe, por exemplo, pode estar tudo muito bem e no milésimo de segundo depois ficar tudo muito mal. É exatamente isso, ó. Muito e muito, entende? Muito bem, muito mal. Por isso, né, enfim, uma pessoa bipolar, né, com transtorno afetivo de humor, a expressão mais correta, mais técnica, ela tem esse estado psicótico. E é muito natural, olha só, é muito natural confundir borderline com bipolaridade, tá bom? Bom, no transtorno, já falei daqui, a instabilidade, mecanismo de defesa do ego, tá? Quais são os mecanismos de defesa do ego para quem tem o estado psicótico? Ele vai, que é óbvio, né? Que o mecanismo de defesa serve para quê? Para proteger o nosso ego de conflitos, tá? Então, ele vai recorrer à idealização primitiva, ele vai à identificação projetiva, à denegação, ao controle onipotente e à desvalorização. Idealização primitiva literalmente, ele vai fantasia, como se fosse uma fantasia, uma idealização, mas primitiva, a gente está falando, não pensando daquela coisa lá das fases psicossexuais, sabe? Aquela idealização lá das suas primeiras fases. Quando a gente fala de identificação projetiva, a gente pode pensar aqui, vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem, quando a pessoa, por exemplo, tem alguém me perseguindo, sabe? Então, ela acaba projetando no outro algumas coisas. E também, claro, que ela pode, o que ela identifica nela é a questão do espelho, gente. Isso aqui não precisa ter todos nós vivemos num estado psicótico. O que eu quero dizer? A questão do neurônio espelho, né? O que a Valdilene acha de errado na Lara, por exemplo, é porque com certeza absoluta a Valdilene tem nela, mas não quer ver. Então é mais fácil dizer que tem na Lara, tá? Então, assim, recorre também à denegação. O que é denegar? É desmentir, sabe? É justificar, é também estar dentro da racionalização. E o controle onipotente e a desvalorização. O controle onipotente literalmente... são pessoas controladoras, tá? E, nesse sentido, por que da onipotência? Porque, assim... só é bem feito quando eu faço e só da forma que eu quero é que dá certo. Aí está essa onipotência, tá? E também entra na questão de desvalorizar o outro, porque é claro que se eu, Valdilene, sou onipotente, é óbvio, né? O André, deixa eu pegar aqui o André hoje, né? Para Cristo, vou te liberar hoje, hein, Tiago? Vamos pegar o André. É claro que se a Valdilene é onipotente, o André não pode ser alguma coisa, né? Eu preciso desvalorizá-lo. Tá? Então, isso são características de um borderline, colocando borderline, mas característica de todas as pessoas que têm psicose, a estrutura psicótica e dentro dessa subcategoria, o estado psicótico. Valdilene, tá, eu já entendi, uma pessoa tem a estrutura psicótica, então, ou ela tem a psicose propriamente dita, ou ela tem o estado psicótico, ou ela tem... Aí vem a pergunta, ou ela tem a condição psicótica? Não. Na verdade, quando a pessoa tem a estrutura psicótica, ela pode transitar por essas três subdivisões. Pode ter as três ao mesmo tempo, como pode uma hora ou outra, não é uma hora hoje, depois amanhã, mês que vem, não. Pode ser dentro do mesmo espaço de tempo, ela pode desenvolver, não é a palavra certa, ela pode demonstrar uma dessas subdivisões, tá? Então, nas condições psicóticas, o que nós temos aqui? Essa denominação aqui refere àqueles pacientes que, apesar de estarem manifestamente bem adaptados, são portadores de condições psíquicas que caracterizam como potencialmente psicóticos. Então, assim, a pessoa está bem, a pessoa está tranquila, a pessoa está medicada, mas se acontecer alguma coisa... dentro mesmo do decurso analítico, ela pode ter uma regressão. O que é regressão para psicanálise? Regressão para psicanálise é voltar àquele estado que se tinha prazer anteriormente. E aí ela pode voltar a esse nível da psicose clínica. Então, a pessoa pode ter um grau levíssimo, levíssimo, levíssimo de esquizofrenia. Então, ela está muito bem, nem precisa de medicação. Mas se acontecer alguma coisa, ela pode ter um episódio, tá? Então, aqui, isso deve-se a uma acentuada presença dos assim chamados núcleos psicóticos, tá? Esses núcleos psicóticos são subjacentes às estruturas neuróticas rigidamente organizadas, como, por exemplo, a da natureza obsessiva e somatizante. Então, assim, uma pessoa psicótica, ela vai ter esses núcleos psicóticos. E aí, como que... Valdilene, me dá um exemplo de um núcleo psicótico. A pessoa tem que ser obsessiva, tá? E aí eu vou para o extremo, ela tem toque, ok? Uma pessoa que tem toque, ela tem essa estrutura, ela tem a estrutura psicótica e tem a condição psicótica. Tem toque? Outra coisa, a pessoa pode somatizar. Valdilene, agora você pegou pesado. Toda vez, então, que alguém somatiza, significa que ela é psicótica? Não. O que eu estou dizendo neste caso é que a pessoa tem uma condição psicótica, tá? Pode não. E lembrando que pensando no borderline, por exemplo, ele vai oscilar, né? Vamos pensar assim, entre a neurose e a psicose. Então, assim, o borderline não vai ser pode não ser pervertido, mas a pessoa pode manifestar uma dessas estruturas ou as três estruturas ao longo da sua vida. Como eu falei, a minha mãe sempre foi neurótica. Hoje, ela é psicótica. E houve momentos que ela teve um estado psicótico. E, por exemplo, ela... Minha mãe nunca somatizou, então não posso dar esse exemplo. Mas eu diria que a minha mãe também nunca teve toque. Mas, enfim, entende o que eu quero dizer? Então, assim, pessoas que têm toque são pessoas que têm condições psicóticas, tá? E aí, o que que acontece? As quais funcionam como uma última e instável barreira defensiva contra a permanente ameaça da descompensação psicótica diante de um incremento de ansiedade. Por que que uma pessoa adquire uma mania? Vamos pensar no toque? Vamos tirar a palavrinha toque, tá, gente? Que é a palavra correta, a sigla correta. Mas vamos pensar numa mania, tá? Por que que algumas pessoas adquirem manias? Por que que algumas pessoas adquirem os tiques? Sabe o que que são os tiques? Sabe? Por que que algumas pessoas adquirem algumas dessas situações? Justamente por uma condição psicótica, porque é uma maneira de ter uma descompensação, uma descarga diante de uma ansiedade. Dúvidas?
Professor.
Sim.
Então, uma pessoa neurótica pode ter uma condição psicótica, mas aí, tipo, ela tem nessa situação, mas não quer dizer que ela é psicótica.
Não, teve só uma condição. Teve um episódio. Ela pode ter tido só um episódio, tá? Carla está aqui, mas.
Ai, bacana, perdi minha aula. Ela estava tão boa. Ela estava tão boa. Vou ver se eu consigo entrar no. Vou ver se eu consigo entrar no. Não consigo. Não consigo ver a aula, estou todo perdido.
Eu fui tentar.
Vou tentar ver pelo YouTube. Que por aqui eu já vi pelo internet.
Sim. Claro que